Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 2. Galhados instava pela vara, sem largar a negrinha, ou agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. O legou a naquevara, lantrin o entregou a siniliarita. Anio. Ioaim, e o dicionário, era ali uma vez um tanoeiro, demagogo, chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião iniliana de que este mundo é um imenso tonel neão de marmelada, e em política pediu trompa para a multidão. Com fim de ali, pegou de um pão, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei, mas, entrando no paio, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade sentando-se em cima. E me embradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. Usei o primeiro ato do novo rei Ibibi abolir a tão-aria, indenizando os tanoeiros, prestes a derrubá-lo com o título de magníficos. Der o segundo Ibi declarar que, para maior lustre da pessoa cita do cargo, já sabe chamar-se, em vez de Bernardino, Bernardão. Particularmente encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais é tuito de xaxenario, lhe o mioro entroncou a um tal ou qual general. O romano do século IV, Bernardus Tanuarius. Nome que deu lugar à controvérsia que ainda dura, que rendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro, e outros que se isto não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família. Já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou Bernardão que todos os seus súbditos fossem igualmente calvos, ou por natureza ou por navalha, e fundou esse ato em uma razão de ordem política, a saber que a unidade moral do Estado pedia a uniformidade exterior das cabeças. Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo, dando assim aos seus súbditos o ensejo de se parecerem com ele, que Givi padeceu de um calo. Zero uso dos óculos em todo o fão. Reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que afligiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um óleo, e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão, porque lendo Lubidito, um dos seus dominitros, chamado Afa, que a perda de um óleo o fazia igual a Anial, Oma, comparação que o lisonjeou muito. O segundo ministro, Mega, deu um passo adiante e achou superior a Homero que meu perdera ambos os olhos. Esta cortesia foi uma reve o dicionário em ilação, e como isto prende com o casamento, vamos ao casamento. E tratava-se, sim verdade, de assegurar a da legitimastia dos tanoarios. Não faltavam noivas ao novo rei, e mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada, bela, rica e lustre. Esta senhora, que cultivava a música e a usia, era requestada por alguns cavalheiros, e mostrava-se fiá à dinastia decaída. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras, e por outro lado, a família bradadava-lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração, que não fizesse a desgraça dos seus. Quando o zero ilustre de Bernardão lhes acenava com o principado, a justronos não, andavam a rodo, e mais isto, e mais aquilo. Estrelada, porém, resistia à sedução, não resistiu muito tempo, mas também não cedeu tudo. Como entre os seus candidatos preferia secrilamente um timpoeta, declarou que estava pronta a casar, mas seria com que ele fizesse o melhor madrigal em curso. Bernardão aceitou a clausula, loucomor e confiado em si. Tinha mais um óleo que Homero, e fizera a unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certamen, que foi a Ionimo e Segreto 20 pessoas. Um dos madrigas foi julgado superior aos outros todos. Era justamente o poeta amado. Bernardão anulou um decreto concurso e mandou abrir o outro, por uma inspiração de insigne machiavelismo. Ordenou que ele te de 20 de seu xario, não suengassem palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudara os clássicos. Era o meio provável de os vencer. Não venceu ainda assim, porque o poeta amado leu à pressa o que pôde, e o seu madrigal foi outra vez ser o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso, vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, de incretou, e só se empregassem as modernas e particularmente as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Hernão furioso, ariu-se com os dous minis vitrus, pedindo-lhes um remédio pronto e enérgico, porque se não ganhasse a mão de Estrelada, mandaria cortar 300.000 caeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nós, a A e Omega, estamos designados pelos nomes, esperamos as coisas que respeitam à linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encargue de compor um vocabulário novo que lhe darão vitória. Bernardão assim fez, e os dois meteram-se em casa durante 3 meses, lindos os quais depositaram, nas augustas mãos a obra acabada, um livro a que chamaram Dicionário de Babel, poio e era realmente a confusão das letras. Nenhuma locância o dicionário parecia com a do idioma falado, as consoantes tripavam nas consoantes, as vogas diluíam-se nas vogas, palavras de 2 sílabas tinham agora 7 e 8, e vesser, visdudo, tudo trocado, misturado, nenhuma energia, nenhuma graça, uma língua de cacos e trapos. Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto. Estato feito. Herdão concedeu um abraço e uma pensão a ambos, decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o coneurso definitivo para obter a mão da bela Estrelada. A confusão passou do dicionário aos esviritos, toda a gente andava atonita. Os farsolas conquirimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, bom dia como passou. Biflevre de Spikes, roupa. A própria dama, temendo que o poeta amado pesse a Inal a campanha, propôs-lhe que fugissem. Ele, porém, respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigas. O melhor deles, apesar da língua barbar, foi do poeta amado. Bernardão, alucinado, mão cortar as mãos aos dois ministros, e foi a única vingança. Estrelada era tão admiravelmente bela, que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu. Desgostoso, encerrou-se o Ítuto Dias na biblioteca lendo, passeando ou meditando. Parece que a última coisa que o treu foi uma sátira do poeta Garção, e o dicionário F especialmente estes versos, que pareciam feitos de encomenda ao raro Apeles. Rubens e Rafael, inimitáveis, não se fizeram pela cor das tintas, a mistura elegante os fez eternos.
E o Marte, Etergam,
e a amanhã radium, a porta abriu-se. Deixa-me contar a história à laia de novela, disse Tosta à mulher, 1 mês depois de casados, quando ela lhe perguntou quem era o homem representado numa velha fotografia, achada na secretária do marido. A porta abriu-se e apareceu este homem, alto e sério, moreno, do metido numa infinita sorrecasaca cor de rapé, que os rapazes chamavam Opa. Aí vem a Odo Elisiário. Entre a Opa só. Na Opa não pode entre só o Elisiário, mas primeiro lhe há de glosar um mote. Quem dá o mote? E ninguém dava o mote. A casa era uma simples sala, sulocada por um altaiate, que morava nos fundos com a família, rua do Lavradio, de Zóibra. Era a segunda vez que ia ali, a convite de um dos rapazes. Não podes ter ideia da sala e da vida. Imagina um município do Pais da Bolemia, tudo desorre, VVE 9I, 26 um erradio if, denado e confuso, além dos poucos móveis pobres. Quebraram do alfaiate, havia 2 redes, uma crã, um cabide, um baliú de folha de Flandres, livro, chapéu, sapatos. Moravam 5 rapazes, mas apareciam outros, e todos eram tudo, estuitroitores, revisores, namoradores, e ainda lhe sobrava tempo para redigir uma folha política e literaria, publicada aos sabibados. Que longas palestras que tinha e amo. Solapavamos as bases da sociedade, descobríamos mundos novos, constelações, liberdades novas. Tudo era novíssimo. Lave mote, o disse afinal um dos rapazes, e recitou, podia embrulhar o mundo a Opa do Elisiário. Para a porta, o lhe-homem cerrou os olhos por alguns instantes, abriu-os, passou pela testa o lenço que trazia fechado na mão, em forma de bolo, e recitou uma glosa de improviso. Rimo-nos muito eu, que não tinha ideia do que era improviso, cuidei a princípio que a composição era velha e a cena um logro para mim. Elisiário despiu a sobrecasaca. Levantou na ponta da bengala, deu 2 voltas pela li, sala com ar triunfal, e foi pendurar a um prego, porque o cabide estava cheio. Em seguida, atirou o chapéu ao tecto, apanhou-o entre as mãos, e foi pôr-o em cima do aparador. Lugar para um, disse finalmente,